O 7 de setembro deste 2022 será especial. Bicentenário da independência do Brasil. Momento, né, em que o Museu Paulista da USP, o Museu do Ipiranga, será o centro das comemorações. Será reaberto depois de 9 anos com uma série de manifestações artísticas dentro e fora do museu, no entorno. Olha, no momento que nós estamos conversando, estou vendo as imagens aqui aéreas do belíssimo Museu do Ipiranga. É uma coisa fantástica, né? Nos vídeos que estão também aí disponíveis. Estou com o site aberto. Olha, 1 dia, 2 horas, 10 minutos e 20 segundos para a reabertura do museu. Vou conversar sobre o assunto com a professora doutora Rosária Ono, que é diretora do museu, titular do Departamento de Tecnologia da Arquitetura da FAU-USP. É um momento de muita emoção, muita expectativa, imagino, para vocês envolvidos em todo este processo e para nós que ficamos de longe ali acompanhando o vídeo da reforma, os vídeos que foram publicados no site e todas as informações. Tem muita coisa para a gente falar, mas eu vou pedir, vou começar, né, contando, pedindo para que você, professora, faça um resumo breve dessa reforma, que teve 2 momentos importantes, 2 etapas importantes, não é?
Sim, Roxane. Muitas pessoas questionam, né, por que tanto tempo, né? No entanto, é importante sempre lembrar que realmente tivemos 2 grandes tempos, etapas, né, que levaram a esse tempo todo necessário para que chegássemos até aqui, né? Uhum. A primeira foi quando foi fechado o museu e tivemos que decidir o que fazer. Havia então uma necessidade de fazermos um diagnóstico e conseguir considerar todas as situações do museu e resolver o que fazer para chegarmos a 22. Então, houve toda uma fase de diagnóstico, de análise do que fazer, da decisão de esvaziar todo o museu, portanto, é uma questão de onde colocar todos os acervos, de retirar todo esse acervo que nós temos, que é quase 150 mil itens. Sim. Então, teve todo um trabalho anterior, né, de preparação para que pudéssemos iniciar as obras. Né? Então, um planejamento, verificar quais eram as necessidades de modernização que teríamos, né? Abrimos um concurso público de arquitetura, tivemos uma proposta muito feliz, que é essa que todos vão conhecer, né? Para a solução de modernização do edifício. Então, isso tudo levou de 2013 a 2017, quando no final de 2017 tivemos então esse concurso de arquitetura, um projeto que foi desenvolvido ao longo de 18, detalhado, para em 2019, né, abrirmos então esse processo para o início das obras do museu, né, que começou então com todo um levantamento dos custos e tudo mais que precisava para esse museu ser concretizado. Em 2019, então, houve o período aí de captação de recursos, aprovado um projeto, 2 projetos Pronat, né, lei de incentivo da Lei Rouanet, uhum, para que pudéssemos captar os recursos, né, com o apoio do governo federal, que tem esse projeto de Lei Rouanet, e também do governo estadual, que nos apoiou na captação. Foi muito importante, tudo também com o apoio da reitoria da universidade, né, para que então, em outubro de 2019, começássemos a obra. Então, isso é uma primeira etapa que demorou um tempo realmente por todas as atividades que eram necessárias. E numa segunda etapa, então, iniciamos a obra em 2019, né, apesar de todas as dificuldades, todos nós passamos pela pandemia, da alta dos preços do material de construção, tudo isso que ocorreu, que nós tivemos, sim, que vencer muitos obstáculos para chegar agora, né, com esse museu, com a abertura desse museu, a entrega desse museu à população, que vai ocorrer então nessa semana.
Bom, claro que a gente não vai conseguir falar de todos os detalhes, claro, dessa reforma fantástica, sim, dos mármores, do piso, dos detalhes da obra arquitetônica, mas rapidamente, uhum, quero uma opinião sua também sobre esse projeto arquitetônico histórico, porque é a recuperação de uma memória, né, do, uhum, museu, da cidade, da história do país, e tudo foi respeitado, foi tudo pensado, recuperado, enfim, dá para dar alguns apontamentos desse projeto arquitetônico?
Sim, essa proposta do projeto é do escritório da H+F, foi aprovada, na verdade foi selecionado esse projeto justamente pela excelência em relação, uhum, à proteção do patrimônio histórico, né? Então, o edifício olhado por fora, ele quase não se percebe nenhuma intervenção muito de grande porte, né? A maior intervenção, na verdade, foi uma solução interessante, importantíssima, que foi é construir uma ampliação, né, uma área nova do edifício, na frente do edifício e embaixo. Ele está enterrado, né, semi-enterrado, né? Então, ele, na paisagem, as pessoas olhando não vão perceber de primeira, né, o que foi alterado, porque houve algumas intervenções, mas muito, muito de boa solução, né, que, na verdade, respeitou toda a questão do nosso patrimônio histórico, que é o próprio edifício. E respeitou a paisagem urbana do local onde ele está instalado, que é dentro do Parque da Independência, que também é tombado. Tem essa relevância, né?
Sim. Bom, é um museu completamente diferente do que a gente conhecia. Completamente diferente, interativo, moderno, seguro, enfim, com tudo isso que a gente disse e muito mais. Eu não sei se dá aqui pra gente fazer. A gente vai ser um museu que as pessoas vão visitar várias vezes, né, professora? Porque haverá, inclusive, as exposições provisórias, né? Isso vai estar constantemente atualizado, além do acervo fixo, enfim. Tem muita coisa, tem mirante, tem elevador, tem acessibilidade. Eu estou citando aqui alguns pontos, mas enfim, as novidades do museu, que não são poucas.
Isso, Rotane. Então, a gente falou do projeto arquitetônico, além dele, na verdade, tem um outro grande projeto, né, que nós chamamos de projeto museográfico. Uhum, exatamente, são as exposições. Elas foram planejadas por uma grande equipe, coordenada por professores da USP. Nós temos um corpo docente de 5 professores, hoje 7, recentemente recebemos mais duas professoras novas. Mas esse corpo docente de 5 professores forma a equipe curatorial, né? Os curadores que prepararam as exposições com base nas pesquisas desenvolvidas pelo museu. O Museu Paulista, como você disse, né, da Universidade de São Paulo, e, portanto, eles desenvolvem pesquisa. O museu é um museu que desenvolve pesquisa. Então, essas pesquisas é que deram origem, né, às 12 exposições que foram planejadas, justamente coordenadas por esses docentes do museu, né? Além disso, como você também já reforçou, né, nós temos aí várias inovações, mais de 300 recursos de acessibilidade, recursos materiais que foram introduzidos, de materiais táteis, recursos de Libra, Braille, uma série de formas de comunicação para garantir, né, maior acessibilidade, né, maior inclusão, né, das pessoas com deficiência, e maior acesso, então, a todos. Na verdade, esses recursos não são só para as pessoas com deficiência, elas ajudam a comunicação de todos, né? Uhum. Então, nós temos muitos recursos interativos, esperamos que tudo isso nos atraia, né, o público também, e possa aproximar o público dos trabalhos envolvidos com bons serviços aí nas exposições.
É, ele dobrou praticamente de tamanho, né?
Isso, então, essa área ampliada, nós temos, então, vamos começar, né, o edifício restaurado, o edifício histórico, onde nós teremos mais de 40 salas expositivas, né, isso praticamente triplicamos a área expositiva do museu, né, além do edifício histórico que vamos devolver totalmente à população. Nós teremos essa área de ampliação, que tem praticamente a mesma área que a área expositiva, onde teremos uma área de acolhimento com auditório, toda uma área de recebimento de pessoas, uma grande área de exposição temporária, né? Então, tudo isso para dar conforto também, que nós não conseguimos dar anteriormente, a toda a população, aos visitantes que vão chegar ao museu.
Uhum. Né? Cafés, lojas,
isso,
enfim.
Isso, exatamente.
Né? Quer dizer, vai ser um lugar que você vai passar o dia, você vai conhecer diversas, você vai ter acesso às várias salas, o acesso é fantástico, tem um vão incrível, eu estava vendo os vídeos, sem falar nesse jardim fantástico, né, à frente. Que foi ampliado. E o mirante, explica pra gente, depois de fazer de percorrer todo o museu, ainda você vai poder ter uma vista privilegiada, professora?
Existe, então, o projeto arquitetônico, uma das intervenções que foram feitas foi essa ampliação, né, de uma extensão para cima, né, na torre central do museu, onde foi criado um mezanino, uma área expositiva nova, e acima deles, né, os arquitetos propuseram esse mirante, que é uma área que é possível ver em 360 graus, né, a cidade de São Paulo. Está muito bonito, né? Nós esperamos poder abrir essa área para toda a população futuramente. Nós estamos aí aos poucos, né, como aproveitar para falar, um pouco abrindo aos poucos o museu, porque, inclusive agora, com o horário um pouco mais reduzido, porque o próprio museu precisa se adaptar, né? Nós estamos abrindo aí com uma grande área que o staff do museu também precisa se adaptar, e nós estamos aí numa condição aí de aos poucos, né, funcionar até chegar a uma abertura total até o final deste ano. Né?
Uhum. Inclusive, abriu, já foi feita a abertura dos ingressos, é bom a gente esclarecer as pessoas, vamos ter calma, a gente vai assistir, vai conhecer todo o museu com o tempo, essa primeira demanda represada aí, rapidamente foi liberado e se esgotou muito rapidamente, né, professora?
Pois é, por um lado eu fico muito feliz, claro, né, que eu vejo o carinho da própria população, né, em querer voltar, né, e revisitar o museu. Muitas pessoas já conheciam essa curiosidade, né, sobre como está o nosso museu, então isso nos deixa muito felizes, por um lado, mas por outro, ficamos também um pouco frustrados de não poder atender toda a população neste momento, mas é isso, o museu precisa aos poucos se acostumando também, nós também temos aí a implantação aos poucos de todas as áreas, peço a compreensão de todos aí, né, mas teremos aí nos primeiros 2 meses ingressos gratuitos sendo disponibilizados, né, então e para o restante do ano, né, e para o ano que vem, aí sim, com a capacidade total de funcionamento, esperamos poder receber todos, né, as exposições não vão embora tão rapidamente, então a gente pode, ou as exposições de média e longa duração ficarão de 3 a 5 anos, então as pessoas podem vir com calma, conhecer, eu sei da ansiedade, mas também, nós também estamos ansiosos em receber todos. Nós teremos uma exposição temporária que vai abrir em novembro, exatamente sobre a independência, que não foi possível abrir neste momento por causa do pequeno atraso às obras, né, causado principalmente pela pandemia. Então a gente vamos ter aí uma abertura da exposição temporária em novembro, com duração de 4 meses, então vai até fevereiro do ano que vem também. Então eu espero que isso tudo, com isso a gente consiga dar vazão ao longo deste ano, até o ano que vem, né, uma parte da população, mas que daqui para frente a nossa intenção é inclusive ampliar os horários e poder receber o público das mais variadas categorias, né, não só os estudantes, mas todo mundo com muito, muito, muito respeito e carinho, né?
Claro.
A partir deste momento.
Tem muita gente com vontade de conhecer esse novo museu do Ipiranga, sem falar no que os curadores, os especialistas chamam da Mona Lisa do nosso museu, que é o quadro Independência ou Morte, né, que as pessoas vão poder ter acesso com a grande estrela, digamos assim, e muitas outras preciosidades do acervo do museu. Estão todos convidados, claro que hoje é uma abertura para autoridades, nesta terça-feira, amanhã 7 de setembro, nesta quarta 7 de setembro, muitas atividades culturais e abertura para o público na quinta-feira, dia 8 de setembro. Então, estão todos convidados, né? Eu acho que a gente mais aguçou a curiosidade ainda, mas com calma nós vamos poder conhecer todos os detalhes deste grande museu, que ficou um museu de primeiro mundo. Eu conversei com a professora Rosária Ono, diretora do museu. Muito obrigada, professora, uma excelente reinauguração.
Muito obrigada, Roxane. Muito obrigada a todos os ouvintes.